De onde vem?
What up, fam? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Onde Vem. É, desta vez eu estou aqui para gravar um episódio importante que eu achei que seria relevante para as pessoas que me costumam acompanhar ouvirem e decidi trazer cá um psicólogo, que é o psicólogo João, que é para falar um bocado da saúde mental entre os jovens. Olá, Sr. João, bem-vindo aí ao De Onde Vem. Queria que falasse um bocado assim de antes de partirmos para a nossa conversa, se faz favor.
Olá, tudo bem? Prazer em, pelo convite. Eu venho de Guimarães, acabei por viver em Leiria, fui estudar para Lisboa e em Lisboa fui estudar Relações Públicas e Publicidade, que não tem nada a ver com psicologia. E depois de correr mal a experiência, fui tirar o curso de psicologia, depois fiz a especialização em psicoterapia e agora estou a iniciar o meu processo de especialização em psicanálise.
Ok, muito obrigado por essa breve apresentação. É, agora partindo assim para a nossa conversa, se pudesse definir a saúde mental dos jovens hoje em dia, o que é que diria?
Eu acho que a saúde mental, ou melhor, vou responder ao contrário. As problemáticas mentais sempre tiveram presentes. Talvez sejam um pouco diferentes agora, porque o mundo está diferente, não é? O mundo está mais rápido, há mais estímulos, portanto há outro tipo de patologias que têm mais preponderância, embora as antigas estejam presentes também, as que eram mais comuns antigamente. O que há que é diferente, que é bom, é que há mais informação e menos estigmatismo em relação à saúde psíquica e as pessoas percebem que isso é uma coisa que lhes traz qualidade de vida e estão mais abertas a quererem resolver aquilo que está menos bem.
Ok. E quais são os problemas de saúde mental mais comuns entre os jovens e adolescentes?
Entre os jovens e os adolescentes. Portanto, talvez, pronto, falando da sintomatologia mais do que da doença, portanto, há mais ansiedade, há um pouco mais de ansiedade. Isto podemos ir buscar até as questões das redes sociais, porque os jovens, antigamente já havia este problema das pessoas se sentirem que estavam aquém daquilo que queriam ser, mas agora com as redes sociais, por exemplo, que trazem muitas coisas boas, mas trazem isto negativo, que é trazem um ser perfeito, um mundo perfeito, um estilo de vida perfeito, e isto cria ainda mais dúvidas nas pessoas em relação à sua própria autoestima, o que faz com que elas sofram um pouco mais de ansiedade, talvez, motivado por isso do que antigamente. Mas em termos de patologia, talvez a questão da borderline, das patologias borderline tiveram um bocadinho mais força nos últimos tempos, e a patologia Asperger, que é um autismo mais leve, também esteja a aparecer mais do que antigamente. Antigamente tinham outras patologias, tinham mais preponderância.
Ok. Quais são as técnicas mais eficazes de tratamento para problemas de saúde mental em jovens?
Pronto, eu sou suspeito porque a minha área é da dinâmica, da psicanalítica. Existem duas grandes abordagens no meio de outras, que são a abordagem psicanalítica e a abordagem cognitivo-comportamental. Eu escolhi esta, dá um bocadinho mais de trabalho, porque é uma abordagem que pretende ir ao fundo da questão e não ter uma abordagem como a cognitivo-comportamental, de estratégias, de conceitos, porque penso que isso, e há estudos que o comprovam, tem uma durabilidade curta, enquanto que se formos fazer uma abordagem estrutural, em que é o caso da perspectiva psicanalítica, aí estamos a fazer uma coisa que ficará presente no sujeito, no sentido de que pertence à identidade do sujeito.
E como é que nossos pais podem apoiar a saúde mental do como é que nossos pais nos podem apoiar na saúde mental?
Bem, os pais, para já, ajudando os jovens a pagar a sua terapia,
Exato,
que é um pouco por aí, porque é um processo que pode ser algo dispendioso, mas por isso não há preço que pague a qualidade de vida a nível psíquico, não é? Mas também, tendo a sensibilidade, olhando para os filhos e percebendo se há alguma coisa que possa estar frequentemente a perturbá-los, e aí tentar sensibilizá-los para eles procurarem ajuda ou os pais irem com eles uma consulta, por exemplo.
Ok. E nisso que disse, por acaso, agora da psiquiatria, né? É uma coisa, uma opinião minha, por acaso, que eu acho, e que também já conversei com algumas pessoas, é, eu acho que toda a gente na vida devia ir ao psicólogo, pelo menos uma vez na vida, porque há aquela, não sei, sinto que na nossa sociedade existe um bocado aquele preconceito de que se as pessoas forem falar com os psicólogos, essas pessoas são doentes. Eu acho, e o que é que achas do preconceito que existe
Sim,
daquelas pessoas achar, ah, só porque vai ao psicólogo têm problemas ou.
é uma ótima pergunta. Felizmente está um bocadinho diferente esse aspecto, mas eu vou tentar responder de várias formas. Eu acho que sim, concordo porque para ir ao psicólogo ou para ir a fazer psicoterapia não é uma coisa que requeira necessariamente que tenha que haver um sintoma ou uma perturbação, não é? Nós podemos ir fazer um processo de psicoterapia para nos conhecermos melhor e só por isso já ganhamos muito, né?
Exato.
Porque temos uma perspectiva diferente sobre nós e, por consequência, uma perspectiva diferente sobre o mundo. E só isso não tem preço. E depois, outra questão é que a pessoa verdadeiramente doente é a pessoa que diz que está bem, né? Diz que não precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de uma companheira, de um companheiro, de família, de amigos, todos nós precisamos de alguém, não é? E portanto, a pessoa que diz que não precisa de ninguém, que não precisa de ajuda, é porque à partida não tem uma parte saudável, que nós somos compostos por várias partes, que essa parte diga, pá, esta minha outra parte, ou estas minhas outras partes não estão bem. E eu vou ter essa saúde, vou ser saudável o suficiente para ajudar estas outras partes. É isto para dizer que, por exemplo, o facto de nós pormos, não queremos resolver outras partes nossas, não é? Que podem estar doentes, faz com que essas partes, à partida, até se desenvolvam de uma forma, por vezes, descontrolada e que, isso sim é a doença psíquica, depois quando não há parte saudável que ajude a curar, realmente a pessoa diz que não tem problema nenhum,
Sim,
não é? E todos temos problemas, não é?
exatamente.
E o bom disto também é temos pessoas agora conhecidas, não é? Famosas a dizerem que
Exato.
estão a ir fazer um processo de psicoterapia e que se querem conhecer melhor.
Exato.
Porque toda a gente tem problemas, não é?
Por acaso, há uns tempos eu estive a ouvir uma entrevista de um cantor angolano que agora não me lembro muito bem do nome da sua doença mental que tinha, mas era algo agitatório, que ele explicou-me que existe a depressão e a agitatória, que ele tinha
Ah,
agitatório. E uma coisa que ele disse é que, pelo menos ele estava a falar de Angola, né, e disse que há muita gente que tem essa doença, mas que não querem simplesmente mandar para o mundo. E a minha primeira pergunta é, isto é sofrer sozinho quando as pessoas não fazem isso? Qual é o conselho que daria a essas pessoas que têm esses problemas e não, tudo bem que não têm de mostrar para o mundo, mas como o Dr. João agora disse, né, que toda a gente tem problemas, por isso, qual é o conselho que têm para essas pessoas que não se conseguem?
O meu conselho é precisamente esse, não é preciso espalhar para o mundo, não é? Eu acho que quem espalha para o mundo está a fazer esse serviço público, não é? Está a dar a cara, e está a fazer mais do que se resolver, está a ajudar as pessoas que não acreditam que podem ficar melhores a terem essa coragem. Portanto, isso já é um segundo trabalho, não é? Isso é um trabalho muito meritoso, na minha opinião, mas realmente não é preciso espalhar ao outro, pronto, às vezes é bom falar com um bom amigo sobre alguma questão, enfim, mas pode-se simplesmente ir a um psicólogo clínico ou um psicoterapeuta porque às vezes parece que, aliás, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um dos sintomas da depressão, um sintoma da depressão é não haver esperança. Portanto, isto é um bocado complicado, não é? Porque a pessoa pensa, não há esperança, então não há cura. Mas isto é sintoma, não é? Porque o que nós vemos são pessoas que têm a vida perdida e depois acabam, através de uma terapia, de se sentirem uma grande mudança e ficarem felizes ou estáveis emocionalmente. Portanto, há que tentar, não é? Porque, na verdade, e volto a dizer o mesmo, ninguém é perfeito e hoje em dia, infelizmente, agora está a mudar um pouco, mas estávamos a ser estimulados de perfeição, não é? Então, onde é que nos encaixamos aqui? Mas aí perdemos a nossa humanidade. A nossa humanidade é imperfeita e infelizmente existem mais intervenientes sociais a trazerem-nos essa realidade que não é perfeita, que tem várias pessoas com as suas questões pessoais, não é?
E agora uma pergunta assim, mais um bocado, aos dias que nós vivemos hoje espera aí só um segundo. Quais são os riscos do uso de drogas e álcool na saúde mental dos jovens?
Eu não tenho uma opinião muito vincada sobre isso. Portanto, eu acho que tudo que seja ponderado e moderado, acho porreiro. Acho que as pessoas devem se divertir. Álcool relaxa, né? Agora, claro que se for em excesso, e sempre houve excessos, não é de agora, não é? Se calhar agora pode estar um bocado mais massificado, mas quando é excesso, claro que isso vai ter consequências, porque vai causar isolamento, vai causar. O excesso de drogas pode causar delírio, pode causar habituação, não é? Muitas vezes causa habituação e depois faz com que isso seja o objetivo de vida. Claro que, em extremo, ninguém pode dizer que isso é bom, mas se for com moderação, mais o álcool, do que as drogas. Mas não posso ter uma opinião muito rígida em relação a isso, porque cada caso é um caso.
Ok. E como falou das redes sociais há algum tempo, como é que a pressão social e a mídia social afetam a saúde mental dos jovens? O que influências é que
Sim,
tem?
podem ter várias influências, não é? Como eu disse há pouco, pode ter uma influência bastante negativa, no sentido de, com o egocentrismo de cada um, o inflacionamento do ego de um pressupõe o deflacionamento do ego da outra pessoa que está a ver, não é? E isso pode fazer com que as pessoas se sintam aquém daquilo que é desejável, as pessoas com uma autoestima mais enfraquecida. Por outro lado, se for uma influência social, em termos de poderem mostrar ao outro que há humanismo, não é? Que são mais que, e que faz parte do humanismo, nós temos problemas, não é? E temos qualidades e temos uma data de coisas que compõem o ser humano e estão a ajudar neste
E
aspecto da saúde psíquica.
uma coisa que eu acho que tinha visto isto na SIC Notícias, que tinha parecido que na altura da pandemia, já antigamente, os problemas mentais nos jovens aumentaram. Isto deu-se aqui
Na altura da
na
pandemia?
pandemia,
Sim.
sim.
Na pandemia, pronto, eu uma vez já falei sobre isso agora recentemente, que eu na minha opinião, mais do que a ideia de aumentarem os problemas, acho que os problemas se manifestaram. Porque, na verdade, todas as problemáticas psíquicas nós já as temos entre nós, não é? Mas nós depois compensamos. Porque elas são antigas. Tudo que é problemática psíquica vem da infância, não é? Da infância inconsciente, portanto, dos primeiros anos de vida. E o que acontece é que nós podemos levar uma vida a tentar evitar a manifestação dessas coisas. Agora, quando uma pessoa está sem estímulo, não é? Fechada em casa, a deparar-se com o próprio, é normal que estas coisas já não haja fuga possível para estas coisas. Portanto, realmente na pandemia apareceu muita patologia. Eu vejo isso pelo lado positivo. Eu vejo isso pelo lado positivo. Porquê? Porque nós, para não termos a manifestação das partes que estão menos resolvidas dentro de nós, temos que gastar muita energia psíquica. E, por outro lado, porque omitimos partes nossas. Então, foi uma boa oportunidade as pessoas dizerem: ah, pá, tenho aqui um problema e tenho que o resolver. Porque fugir disto toda uma vida, ou pôr isto para as relações de proximidade, também não é bom para a vida do próprio e para a vida dos outros, também não é a solução. Portanto, eu acho que é uma boa oportunidade, embora realmente tenham aparecido um pouco, se calhar, outras questões de uma maior ansiedade, por estar fechado e não sei quantos, mas em termos de problemática psíquica mais pura e dura, que tem a ver com as coisas, as heranças das relações parentais na infância, realmente houve uma maior manifestação e acho que veio por bem. Este período foi chato para todos, mas trouxe isto bom, das pessoas procurarem, reconhecerem que precisam de resolver certas questões e às vezes temos que parar para as resolver.
Ok. E outra situação que também acontece muito é, por exemplo, fazer desporto. Muita gente diz que fazer desporto pode ajudar, ou se calhar ajuda mesmo na, pronto, na
Na saúde
manutenção da
psíquica.
saúde psíquica dos jovens. Como é que o desporto, porque eu já fiz desporto e também já eu sentia que o desporto realmente me ajudava, por exemplo, a não ter de pensar muito das coisas e eu simplesmente estar lá a jogar e pronto, focar-me realmente naquilo. Mas isso, como é que ajuda? Porque para mim, eu fazendo desporto esquecer-me é de certa forma eu ter de esquecer os problemas que eu tenho e focar-me noutra coisa. Acha que isto é bom? Como é que o desporto ajuda?
É uma boa pergunta. Antes de responder à pergunta, deixe-me só dizer que eu acho que o físico, né, o desporto físico ajuda a psique, não é? Mas também a psique ajuda o corpo, não é? Há aqui uma interligação, que é a psicossomática, ao contrário, é a psicossomática, é quando a nossa psique está bem, o nosso inconsciente está bem, o nosso corpo não adoece.
O que é
A
psico?
psicossomática. A psicossomática é psico e soma. Soma é corpo, não é? É corpo. E, portanto, quando nós estamos bem, inconscientemente bem, o nosso inconsciente está bem, e por ilação, a nossa consciência, o nosso lado racional está bem, o nosso corpo tende a estar mais imunizado, a menos doente, não é? E mais, se quisermos, alcalinizado, menos acidificado. Não é? Ou seja, e a doença muitas vezes no corpo é expressão e reflexo da nossa doença psicológica. Agora, ao contrário, em relação a responder à sua pergunta, realmente o fazer desporto físico tem várias vantagens, não é? Por um lado, vai alcalinizar o corpo. Um corpo ácido é um corpo propenso à doença, portanto, vai alcalinizar o corpo, vai criar mais serotonina, e é isso que se calhar sente psicologicamente esse bem-estar. Serotonina é uma hormona do bem-estar e, portanto, o exercício físico faz produção disso. Mas também, embora não se pense no racional, não é? Eu não sei se já lhe aconteceu, mas a fazer desporto físico às vezes vêm ideias, não é? Porque o nosso inconsciente fica, mais uma vez, não estamos a focar-nos em nada específico, a ser estimulados, estamos, no fundo, acabamos por estar connosco próprios. Estamos a fazer um exercício em que estamos para nós, não é? E ao estarmos para nós, acabamos por parar um bocadinho também dessa forma.
Pronto, e pronto, para finalizar agora este nosso curto episódio, como é que nós podemos prevenir os problemas de saúde mental entre os adolescentes e os jovens?
Pois essa é também uma boa pergunta. Eu acho que quanto mais divulgação como isto que está a fazer agora, né, fazer este podcast, ajuda imenso, porque quanto mais informação, quanto mais desdramatização em relação à saúde mental, porque uma coisa é encher-nos cheios de comprimidos, não é necessário, só em último caso é que isso é necessário. Temos caixas de comprimidos antidepressivos, antipsicóticos, etc. Isso são casos muito raros. Infelizmente não é assim que se passa, infelizmente uma pessoa solta uma lágrima e leva uma data de caixas às vezes para casa, que é uma chatice mesmo para nós, ficamos escandalizados com isso, e depois acaba por dificultar até o próprio processo terapêutico por causa que é uma camuflagem das verdadeiras questões que estão por dentro. Mas na verdade eu costumo dizer que todos nós, não é? Temos problemas psíquicos, todos nós temos um bocadinho de psicose, todos nós temos um bocadinho de autismo, e isso compõe o ser humano e faz parte do ser humano. A doença mental está em não aceitarmos isso, né? Em não aceitarmos que temos essas complexidades internas. E, portanto, quanto mais evolução houver, quanto mais nós aceitamos que não somos concretos, que não somos uma entidade perfeita, portanto, que somos uma complexidade de coisas, umas estão melhores, outras estão piores, faz com que nós próprios possamos dar-nos uma hipótese de melhorar,
Certo,
mesmo que já nos sentimos bem. Ou que nos estejamos a sentir mal, podemos ficar um bocadinho melhores.
ok. Pronto, é isso. Muito obrigado por dedicar o seu tempo a esta conversa, que eu realmente achei que seria muito importante para os jovens e adolescentes, não é? Por isso, muito obrigado, Dr. João, e espero que as pessoas ouçam este episódio, que realmente reflita naquilo que foi cá conversado.
O prazer é todo meu e bom trabalho.
Obrigado, obrigado. Tchau. Então, fam, é isso. Fiquem aí com mais um episódio gravado. Já sabem, continuem a apanhar o podcast e estamos juntos até o próximo episódio. Tchau.